Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 13 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, você sabe, caro ouvinte. Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados.
É isso mesmo. Boa tarde para você, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia para ficar bem informado e também ter o seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029 para fazer suas observações, reivindicações. Já já também o Tony Café chega com as notícias do setor policial e teremos entrevista também hoje, Kátia.
Exatamente, teremos entrevista hoje, tá? Com a secretária municipal de educação de Ilhéus, a Evani Cavalcante, tá? Vamos falar sobre o IDEB, que é bem interessante, viu, gente? Avanços aí nos números da educação no município de Ilhéus. Então, daqui a pouquinho ela vai estar conosco para esta entrevista, tá? Então, acompanha aí, porque a educação de Ilhéus avança e eleva índices no IDEB, tá? Olha, 12 horas e 14 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio Dia está no ar. É um oferecimento Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Natura Ilhéus, economize na Natura Ilhéus, ofertas imperdíveis, perfumes e sabonetes com 30% de desconto. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. E hoje tem, minha gente, hoje tem sorteio de um brinde Natura Ilhéus. E oferecimento também da Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. Mix Mateus Ilhéus, economize em tudo para o seu negócio, para a sua casa no Mix Mateus. E CGC Turismo e Jadlog Ilhéus, duas grandes novidades em um só endereço. Rua Davi Maia, número 37, bairro Pontal, Ilhéus. Telefone 988-66-5446. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa. Ao fazer 215 anos, a ACB, que é a Associação Comercial da Bahia, reforça a busca por soluções para os desafios do Estado.
O dia de Teresina. No Piauí, 33% das ações penais por violência doméstica prescrevem antes de serem julgadas.
Que coisa, né, Marcos? Uhum. Folha de Pernambuco, Recife, período chuvoso atrai escorpiões. Olha, essa informação que vem lá de Recife, viu, gente, no estado do Pernambuco.
Correio de Sergipe de Aracaju, 2026. Sergipe já registrou 17 mortes por afogamento em menos de 7 meses.
Nossa. Jornal Estado, Fortaleza, Ceará. Governo federal abre mercado livre de energia para pequenos consumidores.
Diário do Nordeste de Fortaleza, afastamento por saúde mental cresce 5 vezes.
E nós tivemos aqui, você lembra, né, na semana passada, a psicóloga Lili Viana, que falou sobre isso aqui.
Isso.
Né, trouxe aí sobre o RN1, explicou a importância de cuidar da saúde mental aí dos trabalhadores, né, das empresas, né, Marcos, se organizarem em relação a isso. Porque o afastamento, gente, por conta de saúde mental, acaba trazendo prejuízo para todo mundo, né? Não só para a empresa, mas para a pessoa também. Enfim, é importante, sim, as empresas se preocuparem com essa questão da saúde mental dos seus profissionais. Vamos de jornal imparcial, São Luís, Maranhão. Pilar da democracia sob ataque. Por que o sigilo da fonte deve ser inviolável? Por quê? Ai, Brasil.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, recordes em todas as frentes. BNDES lucra 9 bilhões e 200 milhões de reais no primeiro semestre de 2026.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, queimadas de agosto. Distrito Federal registra mais de 600 incêndios.
Zero Hora de Porto Alegre, Supremo ordena a suspensão e a devolução de penduricalhos em 7 tribunais.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Partidos anunciam como vão dividir o fundão no país.
Folha de São Paulo.
O famoso fundo partidário, né, Marcos?
É isso aí. Folha de São Paulo, ministros do STF mandam juízes de 7 tribunais devolverem pagamentos.
Eu quero ver como é que vai ser isso aí, viu, meu irmão? Jornal Estado de São Paulo, contas públicas. Congresso aprova gastos fora do teto em projetos cheios de jabutis.
Diário de São Paulo, sigilo de fonte vira munição da oposição contra Moraes.
É, ele mesmo, Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 19 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado, participa, enviando a sua mensagem para o 988291029, denúncia, reclamação, opinião. E hoje tem um sorteio, tá? Tem sorteio de um brinde Natura Ilhéus, então já envia seu nome para o WhatsApp, 988291029, nome completo, informando, quero ganhar o brinde Natura Ilhéus, ok? Aqui no Noticiário Regional, a gente sempre começa com Ilhéus em Destaque, com notícias aqui de Ilhéus. Vamos falar de um assunto aqui bem interessante, que é o Expo Cacau. Isso mesmo. Expo Cacau, projeto público de 8 mil pessoas em Ilhéus. Mais de 2 mil produtores rurais devem participar de caravanas com destino a Ilhéus para Expo Cacau 2026. A organização estima receber 8 mil visitantes durante os 3 dias de evento, com representantes da Bahia, Pará, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. A segunda edição da feira será de 25 a 27 de agosto, das 9 da manhã às 7 da noite, ali no Centro de Convenções de Ilhéus. A programação reunirá negócios, tecnologia, capacitação e debates sobre os desafios da cadeia produtiva do cacau. A área comercial contará com mais de 60 estandes de insumos, equipamentos e serviços. Produtores encontrarão soluções de irrigação, nutrição vegetal, proteção de cultivos, produção de mudas, mecanização, drones, crédito rural e certificação. Uma das novidades será a Arena do Conhecimento, instalada perto dos estandes. O espaço receberá palestras técnicas e apresentações sobre manejo, produtividade, inovação e novas tecnologias aplicadas à lavoura cacaueira. O auditório principal, com capacidade para 1.200 pessoas, sediará o 8º Fórum Anual do Cacau, o 5º Encontro Nacional de Viveiristas de Cacau e a 14ª Semana de Agronomia da UESC, tá? Especialistas, empresas, organizações e produtores discutirão práticas agrícolas, experiências bem-sucedidas, tendências de mercado e expectativas para o setor, tá? E também vai ter oficina gratuita, hein, Marcos? Essa programação inclui uma oficina gratuita da CEPLAC sobre prevenção, manejo e monitoramento da monilíase e de outras pragas de doenças do cacaueiro, né?
A Secretaria de Inspeção do Trabalho abordará contratos de parceria, formas de contratação no meio rural, saúde e segurança no trabalho. Também serão oferecidos cursos pagos sobre gestão econômica da cacauicultura, classificação e fermentação de amêndoas. As inscrições estão disponíveis no site do evento. A primeira edição, promovida em 2025, reuniu 6 mil participantes de 24 estados e do Distrito Federal. Segundo a organização, a feira movimentou aproximadamente R$ 240 milhões em negócios. A Expo Cacau é promovida pelo Cocoa Action Brasil, em parceria com o governo da Bahia e a Prefeitura de Ilhéus. Como o secretário de Turismo Maurício Tavares falava, né? Ele já falou aqui, esse evento aí da Expo Cacau é mais porteira para dentro, é mais para o produtor de cacau. Enquanto que o Chocolate Festival, né, que já aconteceu, é sobre a transformação da amêndoa do chocolate, né? Para fora da porteira.
É, e aí um festival que, né, atrai pessoas, de crianças a jovens a idosos, né? Que podem prestigiar, diferente desse evento aqui, mas esse evento é muito interessante. Eu me recordo que o secretário de Turismo, ano passado, quando veio falar da primeira edição, né, ele falou o quanto é importante discutir a cadeia produtiva do cacau, né? Vamos mudar de assunto, vamos dar uma passadinha por Uruçuca, porque teatro ensina educação financeira a crianças de Uruçuca. Olha que interessante. A ciência divertida cultural levará 8 apresentações gratuitas do espetáculo Divertimento com Investimentos às escolas públicas de Uruçuca entre os dias 17 e 19 de agosto, ou seja, de segunda a quarta-feira da semana que vem, tá? Voltada a estudantes do ensino fundamental, a montagem usa o teatro para abordar conceitos de educação financeira e estimular uma relação mais consciente com o dinheiro desde a infância. Importantíssimo isso, né, Marcos? Você que entende bem aí de educação financeira também.
A programação passará por escolas da sede, da zona rural e do distrito de Serra Grande. A primeira sessão ocorrerá na Escola Nucleada Domingos Correia, na Fazenda Cachoeirinha. As demais apresentações chegarão às unidades Maria Antonieta Conceição, Maria Freitas Neves, Semurzinho e ao Centro Integrado de Educação Integral de Serra Grande. A peça trabalha temas como consumo consciente, organização do orçamento, poupança, crédito e planejamento para o futuro. Os personagens exploram situações do cotidiano, interagem com a plateia e estimulam as crianças a pensar sobre escolhas relacionadas ao uso do dinheiro. O espetáculo integra o Projeto Nacional Diverte Teatro, Cultura e Diversão, que há mais de 10 anos combina atividades culturais e educativas em diferentes regiões do país. O Sicoobe patrocina a iniciativa, que também conta com o apoio do Ministério da Cultura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. E tem uma programação aí, né, Kátia?
É, então, assim, anota aí a programação, porque, né, se te interessar, vá lá conferir. Dia 17 de agosto, às 9 da manhã, na Escola Nucleada Domingos Correia, Fazenda Cachoeirinha. 17 de agosto também, das 3 às 4 da tarde, na Maria Antonieta Conceição, Rua Wilson Alves, e dia 18 de agosto, de 9 da manhã, 10 da manhã, 2 da tarde, na Maria Freitas Neves, Semuzinho, Avenida Evandro Magalhães, lá em Uruçuca, e dia 19 de agosto, 9 da manhã e 10 da manhã, no Centro Integrado de Educação Integral de Serra Grande, ali na rodovia Ilhéus Itacaré, quilômetro 35. Interessante, né? Então participe! Olha, 12 horas e 25 minutos falando de educação, tem um recadinho aqui do pessoal do IMEE, tá? Atenção, comunidade escolar do IMEE, pais, responsáveis e estudantes com 14 anos ou mais. Chegou a hora de exercer a sua cidadania no dia 18 de agosto, das 8 da manhã às 8 e meia da noite. Vocês são convidados a votar na eleição, participar da eleição aí de diretores do IMEE 2026. Tá? A escola é feita por todos e a sua participação é fundamental para decidir os rumos da educação dos seus filhos e também dos estudantes, tá? E aqui eles informam que cada voto é uma oportunidade de fazer a diferença, fortalecer a escola. A votação será realizada no próprio IMEE. Não deixe de participar. Então, dia 18 de agosto, das 8 da manhã às 8 e meia da noite, informa aqui os professores do colégio, né, IMEE, tá bom? 12 horas e 26 minutos, vamos acionar ele, o nosso repórter?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Tony Café.
Boa tarde, Tony Café, quais são as notícias?
Olá, boa tarde, Kátia Gomes, boa tarde, Marcos Bezerra, boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio-Dia. A ex-secretária da Prefeitura de Itabuna, Suzana Andrade Rodrigues, apresentou-se de livre e espontânea vontade no complexo policial de Itabuna, acompanhada de familiares, amigos e sua equipe de advogados, para dar início ao cumprimento da execução da sentença referente à morte de seu marido, Alex Silva Santos. O crime ocorreu em novembro de 2009, no bairro Parque Boa Vista, em Itabuna. A ordem de prisão foi expedida pela vara do júri da comarca da cidade, após o processo transitar em julgado, fixando o cumprimento do restante da pena de 13 anos e 9 meses em regime fechado. Na época do crime, Suzana chegou a declarar que um homem havia invadido a residência do casal e efetuado os disparos, alegando que a motivação estaria ligada a dívidas da vítima com o tráfico de drogas. No entanto, escutas telefônicas e laudos periciais do Departamento de Polícia Técnica desmentiram a versão inicial, apontando que a própria esposa efetuou os dois tiros pelas costas de Alex Santos, provocando sua morte. Em agosto de 2010, a acusada chegou a ser detida dentro do gabinete da Prefeitura Municipal de Itabuna, onde atuava como secretária. Ela permaneceu por pouco mais de 2 meses antes de obter a liberdade provisória através de um habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Durante o julgamento no Tribunal do Júri, Suzana se apresentou perante o juiz e não houve negativa de autoria. Na ocasião, a tese de legítima defesa perdeu por uma margem mínima, com um placar de 4-3. A ré foi condenada por homicídio qualificado privilegiado, sob o entendimento de ter agido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Com a expedição do pedido de execução da sentença e o encerramento definitivo dos recursos, Suzana compareceu espontaneamente à unidade policial e segue à disposição da justiça para o cumprimento da pena. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, CGU, deflagraram nesta quinta-feira, dia 13, uma operação para investigar um suposto esquema de fraudes em licitações, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro em Gongogi, no sul da Bahia. A Operação Severos, segunda fase da Operação Pacto Infame, cumpre 33 mandados de busca e apreensão em 8 cidades baianas: Gongogi, Itabuna, Ilhéus, Dairumeira, Ipiaú, Ibicaraí, Valença e Eunápolis. As ordens foram expedidas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, TRF1. A Justiça também autorizou a apreensão de dinheiro em espécie, joias e veículos relacionados aos investigados. Além disso, foram determinadas medidas para bloquear e tornar indisponíveis valores, imóveis, veículos e outros bens dos investigados até o limite de R$2 milhões. Segundo a Polícia Federal, a investigação apura possível participação de agentes públicos e empresários em um esquema envolvendo contratos da Prefeitura de Gongogi, inclusive com uso de recursos federais. As suspeitas incluem direcionamento de licitações, uso de documentos falsos e simulação de procedimentos administrativos. Os investigadores também apontam que serviços teriam sido pagos, mesmo sem terem sido realizados, ou após execução apenas parcial. Ainda conforme a investigação, parte do dinheiro supostamente desviado teria sido movimentado por meio de outras pessoas e empresas para dificultar o rastreamento dos valores. Durante a operação, os agentes podem apreender documentos, celulares, computadores e outros materiais que possam ajudar nas investigações. Todo o material recolhido será analisado pela Polícia Federal e pela CGU. A investigação continua para identificar todos os envolvidos e esclarecer como funcionava o suposto esquema de desvio de dinheiro público. Uma ocorrência envolvendo um homem armado mobilizou equipes da Polícia Militar na tarde da última terça-feira, dia 11, em Ipiaú. O suspeito, apontado como envolvido em homicídio e tráfico de drogas, teria mantido 2 pessoas dentro de uma residência no bairro Antônio Lourenço. A situação começou por volta das 15 horas, na rua Alexandre Lima. Segundo informações da imprensa, o homem estava armado com uma pistola e chegou a gravar um vídeo solicitando a presença da imprensa e de uma advogada para acompanhar a negociação com os policiais. As conversas com a Polícia Militar duraram cerca de 40 minutos. Após a chegada da advogada e da equipe de reportagem, o suspeito liberou inicialmente um idoso que estava no imóvel. Pouco depois, uma mulher foi retirada da residência e deixou o local em segurança. Com a liberação dos 2 reféns, a ocorrência terminou sem registro de pessoas feridas. O homem foi preso e encaminhado à delegacia, onde o caso deverá ser apurado. A pistola que estava com ele também foi apreendida pela Polícia Militar. As circunstâncias da ocorrência e o possível envolvimento do suspeito em outros crimes serão investigados pelas autoridades. As investigações sobre os desaparecimentos de 3 adolescentes em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, apontam que o caso pode ter relação com a facção que atua na região. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta quarta-feira, dia 12. Larissa Ferreira e Érica Rodrigues dos Santos, ambas de 15 anos, e Maria Eduarda Santos Flores, de 17 anos, estão sumidas há 10 dias. Segundo a apuração da imprensa local, as meninas se relacionaram com integrantes do grupo criminoso no passado e que os homens teriam suspeitado que elas repassavam informações para rivais. A corporação disse ainda que o principal suspeito de ser mandante do crime está escondido no Rio de Janeiro, cidade onde a facção tem mais atuação. O nome do grupo não foi divulgado. Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros na noite da última terça-feira, dia 11, em Feira de Santana. Segundo a Polícia Civil, Cecílio Martanto Souza havia sido apreendido 2 vezes nos 5 dias anteriores ao crime, em ocorrências registradas em cidades do interior do estado. A morte aconteceu na estrada de Tanquinho, nas proximidades da Avenida Noy de Cerqueira, no bairro Sumaré. Policiais militares foram acionados após uma denúncia de que uma pessoa havia sido atingida por disparos de armas de fogo. Quando chegaram ao local, Cecílio já estava sem vida. De acordo com a Polícia Civil, não foram encontradas câmeras de vídeo monitoramento nas imediações que pudesse auxiliar nas investigações. E as notícias policiais de hoje ficam por aqui. Amanhã a gente volta. Continue ouvindo o Jornal do Meio-Dia. Boa tarde.
Boa tarde, Tony Café. Obrigada, tá? Até a edição de amanhã. Amanhã, sexta-feira, Tony retorna com mais informações do setor policial. Até lá, Tony. 12 horas e 33 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial e na volta teremos entrevista. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Natura Ilhéus, que hoje está aí presenteando o nosso ouvinte. Hoje tem um sorteio de um brinde Natura Ilhéus, tá? Unex, você em evolução. CGC Turismo e Jade Log Ilhéus. Shopping Jequitibá e Mix Mateus Ilhéus. Então, são 12 horas e 41 minutos, vamos dar uma passadinha direto no WhatsApp, não precisa nem saltar vinheta, pode ir direto, mas ver como é que tá a movimentação por aí e o que temos de mensagem. Tem muita gente tem participando, se inscrevendo para ganhar um brinde Natura Ilhéus.
É, o pessoal tá na atividade aqui participando dessa promoção, viu, Kátia? Olha, boa tarde, Marcos Bezerra e Kátia. Tô na estrada, mas ligado nas notícias do sul, extremo sul da Bahia, no Jornal do Meio-Dia, viu?
Quem
e
é?
E aí é o Denilson Guimarães.
Obrigada pela audiência, Denilson Guimarães. Quem mais? Enquanto isso, deixa eu mandar também aqui uns alôs aqui, ó, que não perde programa. Osmário de Jesus mandou mensagem ontem dizendo que tá sempre ouvindo o programa, mas eu só vi hoje, tá? Ele disse que tava junto com um senhor feminino. Um abraço. O pessoal do Joia do Atlântico de Ilhéus. Então, um abraço para o Osmário de Jesus, tá? Que não perde o Jornal do Meio-Dia. Um abraço também para Rita Bonfim Pacheco, que também está sempre ligada no Jornal do Meio-Dia. Diga, Marcos.
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Quintou, né? É o Michel Góes, de Botucatu, São Paulo. E ele diz que está sempre, né, na sintonia. Bom trabalho. É uma abençoada tarde a todos vocês.
Como é o nome dele?
É o Michel Góes.
Um abraço ao Michel Góes, é de São Paulo, né?
Botucatu.
É, que legal, Botucatu, que bacana. Um abraço, diga, Marcos.
Por enquanto é só.
Pronto, então tá aí. Essa galera toda acompanha o Jornal do Meio-Dia. Ó, e a gente vai começar, iniciar aqui a entrevista do dia, como nós já comentamos, que hoje vamos falar com ela, vamos conversar com a Evani Cavalcante, secretária municipal de educação de Ilhéus, e o assunto é os índices do IDEB. É isso mesmo, que a educação de Ilhéus avança e eleva índices no IDEB. Quem vai falar melhor sobre esses resultados é a secretária de educação de Ilhéus, Evani Cavalcante. Boa tarde, Evani. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes da Gabriela FM.
É sempre bom receber você aqui, é sempre bom falar de educação, viu? E aí a gente gostaria já que você já iniciasse explicando para a gente. Esses resultados mostram o crescimento da rede municipal e reforçam a evolução dos indicadores educacionais. Como é que estão esses níveis aí, os índices do IDEB, que aumentou, né? Pastor, teve aumento aí nos anos iniciais, ensino assim, fundamental, também já nos anos finais, não é isso?
É, Kátia, foi um resultado de um trabalho em equipe. Não tem como, a gente não consegue fazer nada sozinho. Se minha equipe não tivesse abraçado a ideia, nós, na gestão do nosso prefeito Valderico, criamos algo chamado coordenação de avaliações externas. Por que isso? Quando nós chegamos, nós sentimos uma resistência muito grande na aplicação das provas. Então, meu primeiro pensamento foi, deve existir uma lacuna de informação sobre essas provas. Porque a avaliação é a avaliação do município, não é a avaliação sua enquanto profissional. Nós estamos avaliando o município e ali é um marco zero. Dessa avaliação, desse resultado, quais serão as medidas tomadas para melhorar o ensino e aprendizagem do aluno? Não é dimensionar quem está melhor, quem está pior. É ter um norte de como você passar a trabalhar. E aí eu senti falta disso. Nós não tínhamos dados. Eu digo, cadê os dados? O que foi feito? O que foi aplicado? Foi feito simulado? Não, não foi. Não, não tem. Não, não sei. E aí eu digo, não, para. Vamos agora começar o marco zero. Então, criamos a coordenação de avaliações externas com a professora Ruth Sheila, que veio e abraçou a ideia junto comigo. E não solta a minha mão de jeito nenhum. Agora você está proibida de soltar a minha mão, a gente fica brincando. Mas que entendeu o propósito. E desse projeto, nós começamos a fazer avaliações dos alunos antes da prova com simulados. Nós criamos um projeto que hoje tem o nome de Compromisso com o Saber. O Compromisso com o Saber, ele atua no contraturno. Nós conseguimos identificar que tínhamos alunos ainda com 10, 11 anos que não estavam alfabetizados. Então, eles não foram alfabetizados na idade certa. Sim. E, por consequência, isso trazia para eles prejuízos de aprendizagem no dia a dia. Digo, epa, então vamos fazer a recomposição da aprendizagem. Então, desde o ano passado, a gente já começou a fazer um trabalho dessas recomposições. Então, no contraturno, a criança fica na escola com mais uma alimentação, com mais uma refeição, para poder participar das aulas de português, matemática e xadrez. E fazendo com que ele tenha essa recomposição da aprendizagem. Então, o ano passado foi bem bacana, as escolas abraçaram as supervisoras, as diretoras, as coordenadoras, os professores. Nós tivemos escolas que, no dia da aplicação da prova, estavam dando kit lanche. Sabe aquele concurso que a gente faz? Que a gente chega no concurso, você leva a sua garrafinha de água, seu saquinho. Então, assim, as escolas começaram a fazer esse movimento bacana. Nas escolas que a aplicação era pela manhã, o lanche era servido quando as crianças chegavam. Então, para a criança não ficar com fome e sair no meio da prova e acabar perdendo a prova. Então, em cada unidade escolar, tudo foi feito com muito carinho para poder atender esses meninos. Os pais também entenderam a importância dessa prova. Então, Ilhéus registrou um dos maiores índices de participação na prova. Bacana. Então, ao longo dos anos, foi o índice de maior participação. E isso teve um resultado. O primeiro grande resultado nosso técnico de educação foi no início do ano, em que nós pegamos a Secretaria Municipal de Educação em 2024, apenas com 24% das crianças alfabetizadas na idade certa. Em um ano de gestão, nós saímos de 24% para 45%.
Que bacana.
Enquanto a média esperada era 47%.
Entendi.
Quem sai de 24% para 45%, a gente está falando de 73%. A meta desse ano, eu digo a todo mundo, é 56, apesar da meta nacional ser 54. Então, nós estamos trabalhando para poder tentar chegar nessa meta. E agora, semana passada, nós fomos agraciados com resultado mesmo. E o engraçado, Kátia, se me permita esse...
Mas eu tô doido que você fala desse resultado, porque agora você não falou dos números.
Vou chegar nele agora. O resultado do IDEB...
Agora você explica isso pra gente.
Pronto, o resultado do IDEB, dos anos finais... O que é os anos finais? Um antigo fundamental... Dois. As crianças do sexto ao nono ano são os anos finais. Nós saímos de 3,8 para 3,9. Eva, mas é pouco. Não, não é. 0,1, tratando-se de educação, muito. Nós estamos falando de adolescentes, nós estamos falando de vida, de trabalhos feitos com muita responsabilidade. Uhum. Infelizmente, nosso resultado não foi melhor, porque nós tivemos uma situação específica de uma unidade escolar que acabou cadastrando os alunos errado. E a gente, mesmo recorrendo, não teve mais o que fazer. Era para ter cadastrado os alunos como nono ano e a unidade cadastrou como sexto. Então, deu meio com a maquiada para baixo no resultado. O nosso resultado seria maior, porque nós teríamos cerca de mais de 100 estudantes participando e acabaram não podendo realizar a prova por conta desse cadastro. E os anos iniciais foi uma grande felicidade para todos nós. Nós saímos de 4 anos iniciais, gente, aquele Fundamental 1, tá? A nossa antiga primeira série, a quarta.
Sim.
Que hoje é do primeiro ao quinto ano. Nós saímos de 4,1 para 4,6. Então, foi um avanço muito grande para os nossos anos iniciais. Então, a gente pode dizer que nas três etapas da educação, alfabetização, anos iniciais e anos finais, em um período que foi um governo de transição, uhum, em um período difícil para o município, a educação conseguiu dar bons frutos.
Que bacana, né, Marcos Bezerra? É muito bom a gente ver a educação pública municipal avançando, né?
Verdade, sem dúvida.
Até porque a gente sabe que o estado da Bahia nunca vai de alguns anos, porque de 20 anos para cá não vai pessimamente, né? Tá bem mal aí no IDEB, infelizmente, quando se fala em educação pública estadual, né? Então, ver o município de Ilhéus nesse um ano e meio, né? Gestão avançando números assim, é bem interessante, né, Marcos?
Secretária Ivani, esse trabalho que foi feito de monitoramento do desempenho dos estudantes vai continuar sendo feito? O que é que vai ser aprimorado ainda?
Na verdade, antes dos resultados saírem, a gente já tinha aprimorado. O ano passado, se me permite, nós fizemos um evento muito legal, que foi o aulão Sabe Saeb do nono ano. Nós colocamos 900 alunos no centro de convenções para um aulão. Foi muito bacana, eles estavam lá empolgados, assistindo. Então, a gente está fazendo movimentos que é necessário. A educação, ela é movimento. A educação, ela não tem como estar parada. Então, desde o ano passado, a gente já vem fazendo. Esse ano, nós ampliamos a oferta. No finalzinho do ano passado, na verdade, em meados do ano passado, conseguimos vencer um edital a nível nacional para poder ter a Elos Educacional conosco. Então, a Elos está vindo para fazer também um processo de recomposição da aprendizagem dos anos finais, que é chamado Programa Mais Aprendizagem, Mais Futuro. Então, hoje nós temos duas frentes. Nós temos o Mais Aprendizagem, Mais Futuro, e nós temos também o Compromisso com o Saber, que são duas atividades que são realizadas no contraturno dos alunos, para que os alunos possam ter esse momento de recomposição mesmo, de falhas que ao longo do caminho aconteceram, por inúmeros motivos, tá, Kátia? A gente veio de pandemia, nós ainda temos alunos que durante 2 anos praticamente estavam tendo aula de computador, de celular. Então, tudo isso impactou na aprendizagem do aluno e ainda existe um resultado disso. O que nós não poderíamos fazer enquanto gestão, enquanto administração pública, é cruzar os braços e saber que existe esse problema e fazer de conta que ele não estava ali. Então, nós paramos, fizemos um trabalho acompanhado junto com toda a nossa equipe técnica pedagógica. Então, nós temos a professora Cristiane Venturini, que é a nossa chefe da divisão pedagógica. Sim. Então, é alguém que tem um conhecimento da rede, tem um amor pelo que faz absurdo. E isso faz com que a gente se apaixone cada dia mais, porque a gente sabe que quem tem o resultado da educação está começando a sentir os avanços que a nossa gestão está conseguindo trazer.
E avançar na educação, quando a gente fala, né, desses resultados em relação a ensino fundamental, né, e ensinos finais, é extremamente importante, porque isso vai impactar lá na frente quando essa pessoa for fazer uma faculdade, por exemplo, né, na vida profissional, né, Eva? Por isso que é importante investir na educação, na base, né?
Com certeza. Eu sou professora universitária. Então, eu já pego o aluno tecnicamente preparado. Uhum. E existem reflexos em alguns alunos que a gente sabe que, no momento certo, não foi alfabetizado da maneira correta. O reflexo, ele existe.
Verdade.
Então, eu sou professora de Direito, dou aula de TCC, inclusive, TCC 1 e TCC 2, que é aquela velha monografia ou artigo científico. Lá se vão 2 anos apenas com essa disciplina. Então, eu tenho um pouquinho de conhecimento sobre produção acadêmica. E é notório. a vírgula no lugar errado, o mas com S com o mais com I, o sem com C, o sem com S, coisas assim que a gente sabe que... E realmente, a gente, na prática mesmo, no dia a dia, isso faz diferença.
Muito.
Então, eu tô ali corrigindo um TCC, eu digo, ai... Aí eu lembro, digo, poxa, talvez essa pessoa não teve as oportunidades que deveria ter tido na idade certa. E dito isso, Kátia, a nossa gestão, ela tem, de maneira muito proativa, incentivado e investindo muito na educação de jovens, adultos e idosos. Por quê? Para a gente é uma reparação histórica mesmo.
Claro.
Em algum momento, esse jovem, esse adulto, esse idoso, ele teve o seu direito de estudar retirado. Enquanto ele era criança, enquanto ele era adolescente, aconteceu alguma coisa, que alguma política pública não foi eficaz e ele não pôde ter o direito de escolher continuar estudando. O direito de escolha dele foi retirado. E quando a gente abre turmas novas, só na nossa gestão esse ano são 11 turmas de educação de jovens e adultos abertas a mais. Hoje nós temos a EJA profissionalizante, junto com o SENAI, que oferecemos 6 cursos para 180 estudantes da rede municipal, que quando chegar em dezembro, ele vai sair com um certificado profissional emitido pelo SENAI. Então, porque você tem também trazer essas outras perspectivas para eles, né? Então, nós temos uma turma, por exemplo, que é da creche Mário Jamoni. Eva, numa creche com aula para adultos? Sim. No período da matrícula, todo mundo sabe que eu não consigo ver ninguém em fila e, enfim, eu acabo realmente indo nos ambientes, o prefeito também vai. Cheguei na Mário Jamoni, tinham 4 mulheres. Era 1 hora da manhã, mais ou menos. Das 4, 3 me chamou a atenção. E eu comecei a conversar. E elas estavam na fila para pegar a senha para um neto, para um filho, para um sobrinho. Mas elas não sabiam ler nem escrever. Eu digo, opa, uma política pública não foi feita na idade certa. E eu perguntei, eu falei, me diga uma coisa, se tivesse a EJA, a senhora viria? Aí eu lembro que... Não, mas é porque de segunda a sexta eu tô na igreja. Eu falei, a senhora vai ter que conversar com o pastor da senhora, organizar sua ida pra igreja. Claro. Mas a senhora, eu quero a senhora aqui pelo menos 3 vezes na semana estudando. Aí ela, como assim? Eu digo, vamos abrir uma turma aqui pra vocês.
Que legal.
E aí, do início, quando eu levei pra equipe secretária, eu digo, vambora. Vambora. E é na sede. Porque as pessoas se preocupam, e por favor entendam o que eu vou falar, sempre deu a prioridade para a EJA no campo, achando que na sede todo mundo foi alfabetizado na idade certa. E não é. Então nós conseguimos abrir essa turma, que é uma turma 100% de mulheres.
Que legal.
Inclusive, quando eu conversei com o prefeito, eu falei, prefeito, ó, tem um curso aqui do SENAI, que é um dos que eu quero, que vai ser minha menina dos olhos de ouro. Ele, que eu falei, corte e costura de moda praia.
Que legal.
E nós temos tudo a ver com Ilhéus. E aí a gente conseguiu montar essa turma toda sexta-feira. O transporte escolar nosso vai nessas 6 unidades pilotos, pega os alunos, levam os alunos lá pro SENAI. O pessoal tem aula, transporte, alimentação, retorna também. Então, essa educação em movimento e pensando na... Por exemplo, Kátia, tem um outro projeto também na EJA. A gente começou no IMEA. E nas outras unidades a gente está querendo implementar agora. Brinquedoteca noturna. Quando eu levei as meninas... vai, digo, vambora. Vambora, porque eu tenho mulheres que não tem como voltar a estudar, porque não tem com quem deixar seus filhos.
Exatamente.
Eu sou mãe, eu tenho um filho de 5 anos. Para eu fazer mestrado, para eu trabalhar, eu tenho um suporte, eu tenho um apoio da família. Mas muitas dessas mulheres têm medo de voltar a estudar e não sabem o que, é que vai acontecer com o filho em casa.
Com certeza.
Se alguém vai estar... cometendo atos ilícitos com essas crianças. Eu digo, epa.
Se vai alimentar.
Se vai alimentar, se não vai. Então, agora nós estamos com outro projeto piloto, ampliando para 2 ou 3 unidades ainda esse ano. Essa é a brinquedoteca noturna, com as crianças de 3 a 10 anos de idade, em que a mãe ou o pai, ou a avó, vai poder ir para a sua aula à noite da EJA. E na sala do alado vai ter uma equipe para poder ficar com o filho, com a filha, enquanto ela está tendo o direito dela resguardado de estudo.
Bacana.
É isso.
É política pública.
É política pública, é isso mesmo.
Secretário de Educação, Evandir Cavalcante, aqui de Ilhéus, com relação à educação especial, né, para esses alunos atípicos, tem avançado isso em Ilhéus?
Como é que está a situação?
Boa pergunta. Avançamos muito. Muito mesmo. Está no ideal? Não. Não está no ideal, mas existe um caminhar. Em menos de um ano, nós fizemos 2 processos seletivos para profissionais de apoio. Hoje, nenhum profissional de apoio se apresenta em uma unidade escolar se antes ele não passar por um curso de capacitação. Então, mesmo após a seleção, ele só é contratado depois que ele é aprovado e passa por um treinamento com o Centro de Referência à Inclusão Escolar, que é o nosso CRIA, e também por um treinamento ou com o Corpo de Bombeiros ou com a SAMU para primeiros socorros. Porque eu estou falando de uma criança típica.
Sim.
E que precisa também de cuidados e atenções especiais.
Exatamente.
Essa criança, ela pode se engasgar, essa criança, ela pode sufocar com alguma coisa. E nós precisamos preparar as nossas equipes também para isso.
Uhum.
Então, hoje, todos os nossos, nós temos aproximadamente 158 profissionais de apoio, uhum, contratados pela prefeitura. Todos são treinados e habilitados para situações de emergência. E esse curso não é só quando ele entra. Existe uma periodicidade
de capacitações.
Dessas capacitações, dessas formações. Então, às vezes, a família não entende. Ah, mas por que hoje não vai ter o profissional de apoio? É porque ele está em treinamento. Ele está em formação para voltar melhor qualificado para poder atender seu filho e sua filha.
Uhum.
Então, hoje, nós temos mais de 515 crianças assistidas com profissional de apoio na sala de aula.
Entendi.
É um marco, inclusive, em toda a região. Porque a gente não tem outra cidade números tão altos quanto o número de Ilhéus.
Né?
Precisamos melhorar? Precisamos. Ninguém está aqui tapando o sol com a peneira, dizendo que a gente não tem que evoluir mais. Mas eu também tenho que lembrar o esforço de toda uma equipe, de toda uma gestão, que em um ano e 8 meses, vamos dizer assim,
uhum,
a gente saiu do atendimento de 200 crianças com profissional de apoio e mais que dobrou.
Isso aí.
Imagina, bacana, viu? Agora, Eva, eu não posso deixar de perguntar, né? Porque a gente vê muitas coisas assim na mídia, a gente vê também, sabe que tem muita coisa que é sensacionalismo, barato, né?
Dentre eles, o show da Xuxa.
Olha,
desculpa,
gente. Daqui a pouco eu vou ter que... Senão daqui a pouco eu vou abrir um parênteses aqui, fazer um momento fofoca no programa. Faltou Suzy Luz aqui agora.
Faltou. Nós três agora não ia
Suzy, um abraço pra você, volte logo.
Amanhã ela volta.
Ela retorna amanhã. É, ela retorna no sextou, ela é esperta, né? Vai ter banda ao vivo?
Deve sim.
Por isso. Ai, ai, viu, Suzy Luz? Deixa eu te falar. Então a gente vê muitas coisas aí, né? Hoje em dia que qualquer pessoa acha que pega um Instagram e pode ficar, né? Dizendo que é de notícia. A pergunta que eu não quero calar. Está em dia a merenda escolar de Ilhéus em todas as escolas, secretária?
Estamos em dia, inclusive, desde o ano passado, esse ano nós aprimoramos. Havia algo chamado de jejum.
Uhum.
A gente já tinha começado isso ano passado, foi um pedido do prefeito Valderico, e esse ano ele ampliou a oferta. Então, o que foi que a gente conseguiu identificar? Nas unidades em que nós tínhamos o de jejum, o que é esse de jejum? É a primeira oferta de alimento do dia do aluno.
Uhum.
Para além do lanche que ele já tinha de segunda a sexta,
sim,
existe uma outra refeição ofertada quando ele chega na escola.
Okay.
E nas unidades que a gente conseguiu implementar de maneira eficiente o de jejum, nós tivemos um maior índice de aprovação dos alunos. Foram, inclusive, as escolas que nós tivemos a menor evasão.
Olha que
então,
legal.
A gente conseguiu ter esse dado o ano passado. E esse ano, todas as escolas do campo... De segunda a sexta, tem 2 refeições para o aluno pela manhã.
Uhum.
Então, de segunda a sexta, o aluno chega, ele já tem a primeira refeição dele, que é o de jejum.
Uhum.
E depois, às 10 da manhã, ele tem
o
mais
lanche,
uma refeição,
do famoso
que é o
recreio.
Lanche, o famoso recreio. E na sede,
uhum,
toda terça e quinta, nós também ofertamos esse de jejum.
Entendi.
Secretária, por que ainda não foi feito de segunda a sexta na sede? É um processo novo. Nós começamos a implementar o ano passado em algumas unidades e esse ano é para 100% da rede.
Sim.
Só 2 unidades que a gente ainda não conseguiu implementar, que foi o Caíque e o Horizontina, por estarem na Faculdade de Ilhéus, né? E a gente não conseguiu ter uma logística para poder ajustar da melhor forma possível.
Uhum.
Mas o Caíque logo logo vai ter entregue, a gente consegue voltar. A obra do Horizontina, a gente já terminou o projeto arquitetônico,
uhum,
e tudo mais. Como ela é municipalizada, tem todo um trâmite ainda que vai precisar ter com o governo do estado para a gente poder organizar. Então, hoje ela é regular. Inclusive, esses projetos que eu falei,
do mais futuro, mais aprendizagem, da brinquedoteca noturna, do compromisso com o saber, o aluno também tem mais uma oferta de alimento neste período que ele estiver na unidade escolar.
Ou seja, nesse um ano e meio de gestão aí do prefeito Valderico Júnior, e que você está como secretária de educação nas escolas do município, não faltou ou chegou até algum momento que faltou merenda escolar?
Olha, tivemos um momento, Kátia, que o estoque não estava cheio. Tivemos um momento difícil no início do ano, que nunca foi escondido pela gestão, nunca foi escondido por mim.
Sim.
Houve um atraso na licitação por vários fatores externos, inclusive, e isso impactou no primeiro mês ali, mais ou menos, mas nós tivemos unidades que tiveram alimentações regulares. Outra reduzia um pouco o horário. O ano passado mesmo a gente teve um ano muito mais tranquilo e agora a gente está mais tranquilo ainda. Claro, vou dar um exemplo. O prefeito postou um vídeo essa semana e eu acompanho, tá, gente? Todos os comentários, diga-se de passagem. E houve duas pessoas que disseram de duas unidades escolares. Imediatamente no outro dia, a nossa equipe técnica foi nas escolas.
Falou o que sobre a escola?
Falou que a escola X, a alimentação não tinha. Aí a equipe foi. Quando a equipe chegou lá, tinha um registro do último mês e alimentação todos os dias. Falou da escola W, a equipe foi. Chegou lá também, a escola tinha um registro de fornecimento. Então, às vezes, as pessoas, principalmente tem gente que usa perfis fakes. Sim. O que não foi o caso desse, tá? Foram duas pessoas que, inclusive, a gente
até
agradeceu.
Notícias mentirosas, assim, desinformação.
Muita gente.
Falar com o popular, disseminar mentira mesmo.
Mentira, fake news, então tem, tá? Não significa com isso que a gente ainda não precise melhorar, não precise avançar. É uma construção, é um caminhar.
Entendi.
Então, hoje tá muito melhor do que já foi ofertado, do que já foi servido. E é uma construção, ano que vem vai estar melhor do que esse ano. Então, a todo ano... Por exemplo, eu recebi uma carta do Sindicato dos Nutricionistas, essa semana, inclusive. O ano passado, ele teve uma reunião comigo pedindo para que aumentássemos a quantidade de nutricionistas na rede, porque só tinham duas.
Sim.
Uma efetiva e a outra que estava em desvio de função. Ela terminou o curso e... Na última reunião que ele teve comigo, na semana passada... Secretária, como é que tá isso? Eu falei, hoje nós contamos com 10.
10 nutricionistas?
Como secretário, eu falei 10 nutricionistas. Porque a partir do momento que nós terceirizamos, a terceirizada ele tem 7. Nós trouxemos mais uma efetiva. Então, na rede, na Secretaria de Educação, nós temos duas efetivas e uma com desvio de função. Mas aí a gente vai ter também alguns outros ajustes. E temos mais 7 da empresa. Então, ao total, 10. Nós podemos... Quem achar que é 10, é 10. Mas quem ainda achar, não, mas aquela é um desvio. Tá, então nós temos 9 nutricionistas na rede, em que o ano passado não tinha. Então, ele até mandou uma carta pra gente, parabenizando o governo, um sindicato de nutricionistas, parabenizando o governo, porque em um lapso temporal, a gente conseguiu chegar muito próximo do que ele um dia imaginou que poderia estar. Então, dentro do que a gente pode, com os nossos esforços, nós estamos conseguindo trazer resultado para a população.
Entendi.
Uma coisa bacana, Kátia, que a gente também conseguiu evoluir, hoje nós temos robótica nas escolas de tempo integral, seja na sede, seja no campo.
Que legal.
Então, assim, a gente está, claro, tem coisa para melhorar? Ninguém está dizendo que não, mas como o nosso prefeito diz, ou a gente vai olhar para o copo e vai achar que ele está meio cheio, ou a gente vai olhar para o copo e vai achar que ele está meio vazio. Eu prefiro olhar que ele está sendo que ele está começando a encher a cada dia, porque de gota em gota, um momento ele vai transbordar.
Que bacana, entendi. Então é sempre bom a gente ter essas notícias, né? Essas informações verídicas, né? Porque é muito importante, gente, falar de educação, né? Seja na base, né? Do fundamental aos finais, é sempre muito importante. Quando tiver mais novidades, secretária, traz para a gente aqui para informar o ouvinte do Jornal do Meio Dia. Tá? Muito obrigada por sua participação aqui no JMD.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de trazer as informações da maneira correta, da maneira certa e como comunicar literalmente as coisas boas que toda uma rede está fazendo. Como eu disse no início da nossa entrevista, não fazemos nada sozinho. Existe um ecossistema de profissionais da educação, seja ele docente, não docente, que faz com que isso rode. Nós estamos falando da responsabilidade diária, Kátia, de aproximadamente 19.500 alunos.
Nossa.
De segunda a sexta, de manhã, de tarde e de noite, com 115 espaços físicos, porque são 56 escolas mais os anexos, 38 rotas de transporte escolar ao longo do dia. Então, a Secretaria Municipal de Educação, ela é uma subprefeitura.
Realmente.
E a gente está conseguindo entregar o resultado principalmente para quem está na ponta, que são os nossos alunos e as famílias do município de Ilhéus.
Tá certo, secretária. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Você acabou de ouvir a entrevista da secretária municipal de educação de Ilhéus, Evani Cavalcante. E antes de finalizar aqui o Jornal do Meio-Dia, porque ó, 1h08, então nós vamos divulgar quem é o ganhador. Hoje, quem ganhou o brinde Natura Ilhéus foi o Denilson Guimarães. Atenção, Denilson Guimarães, você pode ir à Natura Ilhéus, ali na Avenida Tiradentes, no centro, tá? Ao lado da 10 e Cia e retirar o seu brinde. Leve a identidade, ok? Denilson Guimarães, você tem, a partir de amanhã aí, você tem 5 dias úteis, tá? Para retirar o seu brinde Natura Ilhéus. Parabéns, Denilson Guimarães. Deixa eu mandar um alô aqui para ele, para o Arthur Abjaldi, nosso parceiro aqui da CGC Turismo e Jade Log. Um abraço para ele e para Melanie. Essa semana eu falei de vocês aqui no Jornal do Meio Dia, acho que vocês não estavam ouvindo, mas obrigada aí pela parceria. Um abraço, viu? Arthur Abjaldi e Melanie Abjaldi, esse casal aí que está investindo em Ilhéus. Um abraço, viu? Obrigada pela audiência. Bem, Marcos Bezerra, vamos encerrar, né? JMD? Então, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia fica por aqui, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, abraço para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia desta quinta-feira no oferecimento Natura Ilhéus. Economize na Natura Ilhéus, ofertas imperdíveis, perfumes e sabonetes com 30% de desconto, Natura Ilhéus na Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em evolução. CGC Turismo e Jade Log Ilhéus, duas grandes novidades em um só endereço. Rua Davi Maia, número 37, Pontal Ilhéus. Informações 988-665446. Daqui a pouquinho, Pagode Brasil com Carla Menezes.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.